Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro Big Tech, a Ascensão dos Dados e a Morte da Política, de Evgeny Morozov. É um ensaio de crítica social e política centrado no impacto das grandes empresas de tecnologia sobre a democracia contemporânea. Longe de tratar a digitalização como um avanço neutro, o livro examina como plataformas, inteligência artificial e a economia de dados se tornaram instrumentos de concentração de poder, vigilância e influência institucional. Morozov discute a ligação entre tecnologia, finanças e neoliberalismo, mostrando que o crescimento das Big Techs não é apenas uma história de inovação, mas também de reorganização do poder econômico e político. A obra se destaca por questionar o solucionismo tecnológico, isto é, a crença de que problemas sociais complexos podem ser resolvidos apenas com ferramentas digitais. Seu propósito é oferecer uma leitura crítica do presente, revelando os custos democráticos da dependência crescente de plataformas e dados. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a concentração de poder nas plataformas digitais e a erosão da deliberação democrática. Um dos eixos centrais do livro é a ideia de que as Big Techs deixaram de ser apenas intermediárias técnicas e passaram a atuar como estruturas de poder capazes de moldar debates públicos, agendas políticas e comportamentos coletivos. Morozov observa que quando a comunicação social e o acesso à informação ficam cada vez mais concentrados em poucas plataformas, o espaço de deliberação democrática se torna mais frágil. Isso ocorre porque tais empresas controlam os canais de circulação de conteúdo, definem regras privadas de moderação e operam segundo objetivos comerciais, não segundo critérios de interesse público. A consequência é uma assimetria estrutural. Governos, jornalistas, partidos e cidadãos passam a depender de sistemas que não controlam plenamente. O livro não trata essa mudança apenas como um problema de regulação, mas como uma transformação do próprio ambiente político, em que a visibilidade, a circulação de ideias e a formação da opinião pública deixam de ser processos essencialmente democráticos e passam a ser administrados por infraestruturas corporativas. Em segundo lugar, dados como ativo econômico e a transformação da vigilância em modelo de negócios, Morozov insiste que a economia digital se apoia na extração sistemática de dados pessoais e não apenas na oferta de serviços convenientes. Nesse modelo, informações sobre comportamento, preferências, deslocamentos e relações sociais deixam de ser subprodutos da interação online e se convertem no principal recurso econômico. O livro mostra que essa lógica incentiva uma vigilância contínua, pois quanto mais dados uma plataforma coleta, maior tende a ser sua capacidade de previsão, segmentação e monetização. Isso afeta diretamente a privacidade, que deixa de ser uma preocupação periférica e passa a ser um obstáculo para a expansão do negócio. A crítica de Morozov é que esse arranjo normaliza a ideia de que toda atividade digital deve ser rastreável, mensurável e explorável. Assim, a questão não é apenas a proteção de informações sensíveis, mas a criação de uma infraestrutura social em que monitoramento e extração de valor caminham juntos, tornando a vigilância parte ordinária da vida cotidiana. Em terceiro lugar, a aliança entre Big Tech, finanças e neoliberalismo como chave para entender seu crescimento. O livro rejeita a imagem das empresas de tecnologia como forças independentes e quase antissistêmicas. Para Morozov, seu crescimento deve ser lido em conexão com processos mais amplos de financiarização e com a lógica neoliberal que reorganizou mercados, trabalho e instituições nas últimas décadas. Em vez de romperem com o capitalismo tradicional, as Big Techs teriam aprofundado suas tendências de concentração, extração e centralização, adaptando-as ao ambiente digital. Isso ajuda a entender por que seu poder não deriva apenas da superioridade técnica, mas também de sua capacidade de atrair investimentos, integrar-se a cadeias globais e construir dependência estrutural. A obra sugere que a inovação tecnológica nesse contexto muitas vezes funciona como linguagem legitimadora de um projeto econômico mais amplo. Desse modo, o livro oferece uma crítica ao entusiasmo que costuma apresentar essas empresas como agente de progresso inevitável, lembrando que sua expansão é inseparável de escolhas políticas, arranjos financeiros e interesses corporativos muito concretos. Em quarto lugar, o limite do solucionismo tecnológico diante de problemas sociais e políticos complexos, outro tema essencial é a crítica ao solucionismo tecnológico. A tendência de supor que problemas sociais podem ser resolvidos com mais dados, mais automação e mais plataformas. Morozov argumenta que essa mentalidade empobrece o debate público porque substitui conflitos políticos por supostas otimizações técnicas. Questões como pobreza, desigualdade, discriminação, saúde pública e crise democrática não se resolvem apenas com aplicativos ou sistemas algorítmicos, pois envolvem disputas distributivas, valores e decisões coletivas. O livro também aponta que a promessa de eficiência muitas vezes serve para ocultar a falta de vontade política de enfrentar causas estruturais. Em vez de fortalecer instituições e ampliar a participação cidadã, o solucionismo tende a deslocar a responsabilidade para ferramentas digitais que prometem neutralidade, mas operam segundo interesses privados. A crítica de Morozov é importante porque desmonta a ideia de que mais tecnologia significa, por si só, mais justiça ou melhor governança, mostrando que a técnica não substitui o processo político. Por último, democracia, manipulação algorítmica e o risco de uma esfera pública governada por incentivos privados. O livro trata a democracia não apenas como sistema eleitoral, mas como um ecossistema dependente de informação confiável, pluralidade de vozes e capacidade de deliberação. Nesse sentido, Morozov alerta para os efeitos da manipulação algorítmica, da polarização e da disseminação de desinformação em plataformas orientadas por engajamento. Quando os sistemas são desenhados para maximizar tempo de uso e exposição publicitária, eles tendem a favorecer conteúdos extremos, sensacionalistas ou emocionalmente carregados. Isso distorce o debate público e enfraquece a formação de consensos mínimos. O autor também sugere que, em vez de corrigirem as fragilidades democráticas, muitas plataformas as aprofundam ao intermediar relações sociais segundo critérios opacos. O resultado é uma esfera pública menos transparente e mais suscetível à captura por interesses econômicos e políticos. Esse diagnóstico diferencia o livro de abordagens mais otimistas, porque ele não vê a tecnologia como solução automática para a participação democrática, mas como parte do problema, quando é organizada por métricas privadas de valorização e controle. Em conclusão, este é um livro indicado para leitores interessados em tecnologia, política, sociologia, regulação digital e estudos sobre democracia contemporânea. Também é especialmente útil para jornalistas, pesquisadores, formuladores de políticas públicas, ativistas e profissionais que precisam entender como dados, plataformas e inteligência artificial alteram a esfera pública. Seu principal benefício intelectual é oferecer uma crítica articulada que conecta infraestrutura digital, poder corporativo, finanças e despolitização, sem reduzir o tema a uma simples denúncia moral. Em vez de tratar a tecnologia como neutra ou inevitável, Morozov mostra como ela é moldada por interesses econômicos e por decisões institucionais. O que distingue este livro de outras obras sobre o tema é a força da sua leitura estrutural. Ele não se limita a criticar abusos isolados, mas questiona o modelo que torna esses abusos previsíveis. Para quem busca compreender por que a política parece perder espaço diante da governança algorítmica, a obra oferece um diagnóstico rigoroso e provocador, ainda que pouco conciliador. Se você quiser apoiar Evgeny Morozov, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!